Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos colocar de pé? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós damos graças a Ti pelo momento agora em que ouviremos do Senhor, rogando que pela iluminação do Santo Espírito do Senhor, nós entendamos a palavra do Senhor desde a leitura, para que chegando aos nossos ouvidos alcance o nosso coração e ali faça morada. Nós assim oramos em Cristo. Amém. Vamos ler, irmãos, ainda de pé, do versículo 24 até o versículo de número 26. Vamos ler juntos? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achará. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, para que nós cheguemos a essa fala do Senhor a seus discípulos, para que a gente entenda bem o porquê dele ter dito isso, vamos voltar um pouquinho no texto, e a gente vai ver que a partir do versículo de número 13 do mesmo capítulo 16, Jesus estava indo para os lados de Cesareia de Filipe, e ele faz uma pergunta para os seus discípulos, e pergunta para os seus discípulos: vem cá, o que o povo tem falado acerca do filho do homem? E aí houve essa pergunta da parte de Jesus, e os discípulos responderam: olha, o povo está dizendo que uns dizem que o Senhor é o João Batista, outros dizem que é Elias, Jeremias, um dos profetas. E a gente percebe que nessas respostas dos discípulos ali inicialmente, eles não falaram nada que denegrisse a imagem do Senhor Jesus. Ser comparado a esses vultos históricos, ser comparado a um profeta, João Batista, a Elias, tem que ser bem, bem bom naquilo que faz. Não é para qualquer um receber uma comparação dessa. Pior seria se, por exemplo, ele fosse comparado a um grande diretor de uma construtora da época, por exemplo, né? Ou se ele fosse comparado, por exemplo, alguém se referisse a ele dizendo assim: não, uns estão dizendo aí que o senhor é um ex-presidente, né? Um ex-governador de estado, um ex-prefeito, e por aí vai. Mas não, diz que ele está sendo confundido com João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas, é coisa maravilhosa. E pergunta para os próprios discípulos: e vocês? O que vocês dizem de mim? E aí Pedro toma a frente, e no versículo de número 16, Pedro tomando a frente diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai e vira para Pedro e fala assim: bem-aventurado você é, Pedro, porque não foi nem carne nem sangue que revelou isso para você, mas o Pai que está nos céus. E aí ele fecha esse primeiro diálogo ali com uma construção meio enigmática, porque diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então Pedro, melhor dizendo, Jesus trabalha com essa questão de Pedro, pedra, Petrus, Petra, né, no grego, trabalha com essa questão aí e da questão das chaves do reino. Tanto que a gente pode ver algumas figuras, alguns desenhos do São Pedro com o cambão de chaves, né? Cambão de chaves. Nunca mais eu falei isso. Só os mais antigos vão entender o que é um cambão de chaves, né? Mas é um monte de chaves penduradas aqui no cinto, né? Então, está lá Pedro, então, desenhado e retratado assim, dessa forma, como aquele que tem a chave dos céus. Sem saber que, na verdade, é Cristo Jesus que é o detentor das chaves do reino dos céus. É aquele que fecha e ninguém pode abrir, é aquele que abre e ninguém pode fechar. Apocalipse nos fala isso, no capítulo 3, e no versículo de número 7 nos fala isso. Então, na verdade, essa figura de linguagem que Jesus usa ali, essa figura de imagem, talvez, ali, de entregar as chaves para Pedro, mas um pouco à frente a gente vai ver umas outras questões também, e chama Pedro de pedra, faz esse trocadilho ali. O Senhor Jesus era formidável na questão assim do trato com a fala. Ele consegue de alguma forma trabalhar com a linguagem, com as palavras, de forma a maravilhar a gente mesmo. Não tem outra forma. É o Verbo encarnado, né? Não tem outra forma de ser. E aí então, a partir do versículo de número 21, para a gente chegar naquele diálogo que ele estava tendo com os discípulos, a partir do versículo de número 21, ele então começa a apresentar, na verdade, o final da sua jornada aqui na Terra. O final da sua jornada, mas muito mais que isso, a finalidade da sua jornada. E ele então vai dizer que, e passa a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. E aí Pedro, mais uma vez, chama ele em particular e meio que quer dar uma lição no Senhor, falando: Senhor, não pode ser assim. Veja bem o que Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E aí vem uma outra fala de Jesus, que aí você pega naquela fala de Jesus, que ele diz: você é Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aí você pega agora o Senhor Jesus falando com ele, depois de ter ouvido esse reclamo ali de Pedro, Jesus vira para ele e fala assim: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. E aí eu também faço um outro parênteses aqui, que a gente está começando a ouvir as pré-candidaturas, né? Dá vontade de falar isso: arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas dos céus. Dá vontade de dizer para cada um daqueles nossos pré-candidatos. Inclusive, eu vi um pré-candidato falando aí anteontem, se não me engano, né? E a assessoria dele deve ter comido mosca nessa hora, que até o adesivo estava de cabeça para baixo. Então você imagina, né, o que que a gente tem vindo por aí. Mas dá vontade de falar isso. Mas foi Pedro que ouviu isso, dizendo: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Nota bem que há pouco tempo Pedro tinha ouvido Jesus falar: você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E agora ele é chamado de pedra de tropeço. Notem bem a humanidade de Pedro e a nossa humanidade também. E uma coisa que é muito interessante nós notarmos é que Pedro, ali naquela hora, quando Jesus fala que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, talvez Pedro, se achando detentor das chaves dos céus, achou que de repente era ele que ia construir sobre ele mesmo a igreja de Cristo. Mas não, ele era um servo para que fosse construída por Jesus a igreja de Cristo. Mas talvez não, talvez aquela questão ali de Pedro e essa apresentação final de Jesus como finalidade, e Jesus disse que era preciso sofrer, morrer e ressuscitar. E a gente vai falar aí o que é The Yuri. Yuri sempre pergunta para mim: Reto, como é que é o título daquela mensagem? né? A gente vai falar hoje sobre perdas e ganhos. Anota aí, perdas e ganhos. Quando Jesus vai e fala, é preciso sofrer, morrer e ressuscitar. Você pode notar que de repente essas duas primeiras coisas têm uma conotação de perda. Quando Jesus diz que é preciso sofrer, morrer. Mas eu digo para vocês que não é perda, mas é ganho. Assim como ressurreição no terceiro dia, é ganho. Por mais doloroso que a gente possa ver isso, é ganho. Nota no versículo de número 22, quando Pedro então chama Jesus à parte. E quando ele é chamado então, e é chamado de pedra de tropeço, a gente pode imaginar que quem é a verdadeira pedra angular da igreja? É Cristo Jesus, que é o próprio edifício. Se nós existimos, se nós estamos aqui hoje, é por Cristo Jesus. Se alguma coisa tocou o seu coração para você estar aqui nesta noite, é porque a pedra angular não foi rejeitada por você, mas você abraçou essa pedra. Porque tu edificarás a minha igreja, não foi isso que ele falou para Pedro, mas eu edificarei a minha igreja. É Cristo quem edifica, é Cristo quem edifica e diz, é a Pedro, Petrus, angular, edificará, melhor dizendo, a pedra angular, eleita e preciosa. Pedro vai dizer lá mais à frente, na primeira carta dele, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, essa pedra angular é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Note bem, se você considera Jesus Cristo como a pedra angular da sua vida, você tem essa pedra como preciosidade na sua vida. Ao contrário daqueles que não creem, que não querem abraçar a verdadeira pedra que constrói o edifício, que é a sua igreja, e hoje nós ouvimos aqui pela manhã, que na verdade a igreja somos nós, porque Cristo nos constitui igreja. Para essas pessoas que não abraçam essa causa, Cristo é pedra de tropeço e rocha de ofensa. E aí, nesse versículo de número 23, a gente tem essa passada de Jesus, que Jesus até então ele está à parte com Pedro, ouvindo uma reprimenda de Pedro, dizendo, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque você não cogita das coisas dos céus. E aí Jesus então para de falar particularmente com Pedro, e volta então a falar diretamente com seus discípulos, e é onde a gente chega, a partir do versículo de número 24, quando Jesus então deixa Pedro, na verdade, recolhe Pedro para junto dos seus e passa a dizer então para todos. E Jesus diz aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se negue, tome a sua cruz e siga-me. Lembra que eu falei que é um sinal aquilo que Jesus estava falando, que era preciso ele ir para Jerusalém, ser afrontado, sofrer, morrer e ressuscitar? Agora Jesus vira para os seus discípulos e diz, se você realmente quer vir após mim, você deve se negar, deve tomar a sua cruz e você deve me seguir. E aí quando a gente chega a essas três coisas, talvez você possa pensar, seguir a Jesus é até tranquilo, mas talvez negar-se a si mesmo e tomar essa cruz seja um pedido muito duro de a gente cumprir. E talvez você possa até pensar de outra forma, que somente pelo fato de você vir à igreja torna você um seguidor de Cristo. Mas não. A partir do momento que nós aprendemos aqui hoje de manhã, E a partir do momento que você já aprendeu isso em outras ocasiões da sua vida, e que você se entende como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, na verdade, o que vai fazer você de um seguidor de Cristo não é você vir à igreja, mas você, como igreja, ir ao mundo. Porque aí sim você estará sendo um cristão. Porque vir à igreja, você pode tão somente estar cumprindo um ritual, que assim não seja na vida de cada um de vocês que me ouvem aqui nessa noite. Mas não é. Na verdade, o que Cristo disse para a gente, ouvimos hoje, é o ide. E o André, o licenciado André, também falou na escola dominical hoje, falando do ir da igreja. É tarefa nossa, não é vir, é ir. Isso vai nos fazer cristãos. Agora, não é o ir de qualquer jeito, mas é o ir de uma forma que o Senhor nos ensinou. E o Senhor nos ensinou que para que possamos ir em nome dEle, aí sim a gente deve se negar e tomar a nossa cruz. E que por mais que isso possa ter uma conotação negativa, eu digo para você que é ganho, não é perda. É ganho. Quando você se nega, você está ganhando. Quando você toma a sua cruz, você está ganhando. E quando você segue Jesus, o prêmio é muito maior para tudo nessa vida. Porque, meus irmãos, antes de Jesus dizer isso para a gente, Ele mesmo fez isso por nós. Antes de Jesus dizer para você que você deve se negar, que você deve tomar a sua cruz e que você deve segui-lo, Ele mesmo fez isso. Pois você pode perceber que o Senhor Jesus, Ele se negou quando Ele se fez carne e habitou entre nós. João 1, versículo 14. Quando Ele saiu da glória dos céus e baixou a terra, não tendo lugar nem que reclinar a cabeça, tendo nascido no lugar onde criavam-se animais, tendo-se feito homem, que não conheceu o pecado, mas tendo-se feito homem como nós, tendo sofrido os frios e calores que nós sentimos, tendo sentido as tristezas e alegrias que nós sentimos. Então Ele se negou ao se entregar por nós, Ele se negou ao pisar nessa terra, porque não precisava, bastava que deixasse-nos afastados de Deus, mas Deus não quis isso, e se negou entregando o Seu Filho por nós, para que por Ele, pela cruz e pelo sangue que manchou aquela cruz, nós tivéssemos novamente comunhão com Deus. Ele se negou, e fala para mim e para você, que nós devemos nos negar também. Ele também não só se negou, mas Ele tomou a sua cruz. Isso é muito mais do que literal, porque verdadeiramente, por mais que você imagine, eu não quero imaginar ninguém saindo daqui e pegando duas madeiras e cruzando e saindo arrastando por aí para ferir os ombros, não é isso. Mas Cristo verdadeiramente tomou uma cruz dessas nos ombros, e tendo carregado aquele peso, junto com o peso do nosso pecado, ainda recebia chicotadas, cusparadas, palavras que queriam de alguma forma denegrir a sua imagem, e Ele suportou tudo isso calado por nós, porque Ele sabia, porque não só Ele se negou, mas Ele carregou verdadeiramente a cruz por nós. E no carregar dessa cruz, o que Hebreus vai nos dizer, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia é perder o nome, perder a identidade. Não nome, ignomínia. Perder o nome é como se tivessem tirado a identidade de Jesus ao colocar Ele naquela cruz, como um comum, como um malfeitor comum, que ia à cruz, que era pregado na cruz para morrer, a morte mais dolorosa que se podia ter, a morte mais vexaminosa que se poderia ter. Cristo foi à cruz por nós. Então ele tomou verdadeiramente a sua cruz e fala isso de uma forma figurada, mas nós temos que entender muito bem isso que é na nossa vida. E temos que tomar a nossa cruz. Temos que nos negar, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. E hoje, pela graça de Deus, a gente sabe, e Hebreus continua dizendo que Ele não fez caso da ignomínia, carregando a cruz por nós, e Ele seguiu o seu caminho, está sentado à destra de Deus. E onde você quer estar, meu irmão? Onde você quer estar, minha irmã? Se não na presença do Senhor, na vida eterna? Depois que nós passarmos a caminhada que nos está proposta nessa terra, onde você quer estar? Você quer seguir a Jesus? Quer estar com Ele? Então negue-se, assim mesmo tome a sua cruz, que tem uma conotação que aparenta perda, mas é ganho, é ganho, um ganho tremendo para a sua vida, um ganho que não tem comparativos, muito mais alto do que a conta bancária, que talvez pela crise não esteja tão farta assim, mas muito mais do que qualquer dinheiro nesse mundo possa comprar. É o preço que foi pago na cruz, um preço que dinheiro nenhum compra, mas que foi derramado por mim e por você. E hoje ele está sentado à destra de Deus. E o versículo 25, seguindo o texto, Jesus novamente vai trabalhar com essa questão de palavras e vai dizer: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achará. Ele faz um trocadilho aqui formidável novamente de palavras. Ele vai dizer que quem quiser salvar a sua vida, que parece ser uma questão de ganho inicialmente, quando a gente fala de salvar a vida ou salvar a própria vida, inicialmente parece que é um ganho que você tem, mas é perda. Jesus vai explicar por que é perda, porque na verdade ele está dizendo aqui que quem quiser salvar a sua vida, isso tem uma questão humana antes da própria vontade de Deus, porque nós não somos capazes de salvar a nossa vida. E Jesus está falando aqui não de sobrevida, de você de repente precisar um dia, espero que você nunca precise, tá? Mas de repente está em umas linhas dessas nossas que cruzam as nossas cidades e você tem que se jogar por detrás de uma mureta para tentar salvar a sua vida, fugindo de uma bala perdida. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando muito mais do que isso. Não é a vida terrena, não é essa vida que nós temos de respirar, do coração bater. Ele está dizendo muito mais do que isso. Ele está falando da vida eterna. E nessa vida eterna não há ninguém que queira e consiga se salvar, porque não depende do homem, depende de Deus, é vontade de Deus, é querer de Deus, é poder de Deus na nossa vida. Então não podemos de forma alguma querer salvar a nossa vida, mas Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida. Então o que aparenta ganho, na verdade, é perda, porque nós podemos fazer o que quisermos, que nós nunca conseguiremos alcançar a salvação, porque não depende de nós, mas depende do querer de Deus. Por isso é que Jesus diz que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E você pode traçar todos os esforços desse mundo que você quiser, e você não irá conseguir, porque isso é um dom gratuito de Deus. Não conseguimos pagar, é inafiançável, porque vem de Deus. Romanos 6, versículo 23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É dom gratuito de Deus. Se é dom gratuito de Deus, nos chega tão somente pela graça que nos é derramada em Cristo Jesus. A graça que nos é derramada na cruz do Calvário. E tão somente por ela é que nós conseguimos alcançar a salvação. Então nós somos puxados para ela, nós somos atraídos para a cruz. É por isso que a cruz passa a ser a nossa alegria. Por isso que nós cantamos aqui no hino que abriu este culto, o hino de adoração. Sim, eu amo a mensagem da cruz, porque apesar da cruz estar manchada de sangue, lá está a nossa salvação, e não outro lugar, não há outro lugar sequer neste mundo, e nem na história, e nem no tempo, que não seja a cruz do Calvário, a nossa salvação. Lá sim, apesar da mancha que está na cruz do Calvário, nós somos mais alvos do que a neve, porque quem é lavado no sangue do Cordeiro, de Cristo Jesus, se torna mais alvo do que a neve, e então aí sim consegue alcançar a vida eterna, porque quem quiser salvar não consegue. Cristo pagou o que não conseguiríamos pagar, e Cristo pagou porque Deus nos ama, porque Ele nos ama e nos quer bem. E o texto continua dizendo que, e aí eu trago uma passagem de Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, ou seja, neguem-se a si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e por eles ressuscitou. É o negar-se, e justamente o negar a si para entregar a sua vida a Cristo. E o Senhor continua dizendo que quem perder a vida por minha causa, achará. E aqui essa perda então passa a ser um ganho. Se aquela tentativa de salvar a vida é perda, quando Jesus fala da perda, ele então está falando de ganho. Porque você pode notar que, na primeira parte, quem quiser salvar, é uma atitude humana primeiro que Jesus está colocando. E aí ele vai dizer, vai ser perda total. PT, não é isso que diz aí no negócio de seguro de carro, né? Perda total. Não tem jeito. Mas a partir do momento que você perde a sua vida, você tem um ganho. Na verdade, você não tem um ganho, você tem o ganho. Porque nós não temos outro comparativo para dizer sobre o ganho que Cristo Jesus nos dá. Não tem outros ganhos maior do que esse. Esse é soberano. O ganho de perder a nossa vida pela causa de Cristo. E aí, quando você entende o que Jesus diz de perder o que aparentemente é uma perda, na verdade é um ganho. E aí novamente a gente entende que o perder a vida por Cristo não é você dar cabo da sua vida. Por isso que o suicídio não entra nessa questão. Não é isso. Porque até mesmo no suicídio, se você pensa algum dia ou conhece alguém dizendo assim, eu vou me suicidar para poder encontrar com Cristo, tire isso da cabeça dele. Porque na verdade, continua sendo, em primeiro lugar, uma atitude própria do homem, toda vez que nós colocamos uma atitude nossa antes da vontade, da atitude de Deus na nossa vida, dá errado. Por isso que não é exatamente tirar a nossa vida, a nossa própria vida, para querer ter um encontro com Cristo, porque aí sim é perda também. Mas quando Cristo diz que quem perder a sua vida, ou seja, quem perdeu já era, é uma coisa do passado, mas aí sim no futuro você vai ter a glória de Deus na sua vida derramada, a graça do Senhor derramada sobre a sua cabeça. Porque a partir do momento que você perde a vida pela causa de Cristo, por minha causa, Jesus diz, você vai achar isso. Estava lendo um texto que fala, Champlin comentando sobre Adam Clarke, que ele diz o seguinte: qualquer coisa que o indivíduo santifique, consagre a Deus, entregue nas mãos de Deus. Ou seja, tudo aquilo que o indivíduo sacrifique a Deus, nada disso será perdido, porque novamente ele vai encontrar em Deus, só que coisa muito superior e maior e mais valiosa e mais agradável. Por isso é aquilo que Jesus diz, que se você está se preocupando com qualquer coisa, não se preocupe com coisas deste mundo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que você acha que não vai viver sem elas, vos serão acrescentadas. Por isso, aquilo que você perde por causa de Cristo, na verdade, é um ganho, o ganho formidável para a sua vida. E o que é perder? O que é perder, então, a vida para Cristo? Se por acaso pode parecer uma coisa dura, o negar-se a si, o carregar a cruz e seguir a Cristo, talvez seja uma coisa muito pesada nesse mundo. É porque eu digo para você o seguinte, que este mundo, ele está te enganando. Na verdade, a vontade de Cristo para cá, e o mundo quer te levar para lá, porque para lá ele te promete um doce nesta vida. E parafraseando o próprio Senhor Jesus, no diálogo com o diabo, ele vai dizer o seguinte: que nem só de doce o homem vai viver, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, por mais que quando nós entregamos a nossa vida a Deus, a gente começa a remar contra a maré, e as dificuldades vêm, você parece que não está chegando no destino, eu digo para você que isso é ganho. Você não vai estar perdendo nada em dizer não para esse mundo e sim para Cristo. E por mais que de repente pareça ser difícil essa caminhada, e eu não disse aqui que seria fácil, porque na verdade o exemplo maior é de Cristo, e o que Ele fez por nós, que nenhum de nós conseguiria fazer, não teríamos capacidade de fazer, e nem coragem, tão menos. O que nós não conseguiríamos, Cristo fez por nós. E o exemplo de Cristo é o exemplo que nós devemos seguir, ou pelo menos saber que Ele existe. Porque nessa vida nem tudo é desastre. Às vezes a gente tem coisa boa. Ontem mesmo, né, Vaninha e Léo? Né? Coisa boa aqui, aquela festa, casal lindo, festa depois, abraço, bolo, doce, sorriso, festa, muito bom, agradável. Mas tem dia que a caminhada vai ser difícil, viu? Mas não se esqueçam, irmãos, não nos esqueçamos que a caminhada pode ser difícil. Mas se a caminhada é difícil, mas com Cristo, é ganho para a nossa vida. Não é perda, é ganho. E a aparente perda por causa do que o mundo dita e impõe é aquilo que o mundo te oferece, talvez até com muita facilidade. E coisa muito fácil não combina com negar-se a si mesmo. Não combina com tomar a sua cruz. Não combina com seguir a Cristo. Ponha isso dentro da sua cabeça. Coisas muito fáceis, até mesmo se decidir por Cristo, não é fácil. Talvez você enfrente uma luta interna muito grande para tomar esse passo, mas eu digo para você o seguinte: a recompensa que você receberá não vai ser nessa terra, mas nela também. Mas a recompensa maior é o final eterno da sua vida. Que aí o texto vai nos perguntar: o que aproveitará o homem, versículo 26, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que aproveitará de você, meu irmão e minha irmã, se você ganhar o mundo inteiro e no final das contas você perder a sua alma. Às vezes, seguir a Cristo tem gosto de fel e vinagre. Já provou tomar uma colher de vinagre? Deve ser ruim, né? Jesus Cristo estava na cruz, pendurado na cruz por mim e por você. Ele pediu uma coisa que é básica para cada um de nós. Ele pediu água. Tenho sede. E embeberam uma esponja no vinagre e colocaram na boca de Jesus. E eu não sei quantos têm em memória, eu não sei se foi num sermão ou se foi na escola dominical, mas eu acho que foi numa escola dominical. E aí o pastor Vladimir chamou bem a atenção aqui na escola dominical, é lá que a gente aprende esse tipo de coisa. E eu acho que foi o reverendo Gabriel que trouxe o que parecia um imenso cotonete, que os soldados andavam com aquilo ali nas suas mochilas, nos seus alforjes, para que quando chegasse na hora de fazer as suas higienes, o número 2, eles se limpavam com aquilo. E foi com aquilo que eles colocaram no vinagre e colocaram na boca do nosso Senhor Jesus. Às vezes seguir a Cristo tem gosto de fel e vinagre. Mas só Cristo para transformar a nossa vida em doce, mais doce que o mel e o destilado dos favos. Talvez essa vida possa estar trazendo para a sua boca gosto de fel e vinagre, mas mantenha a chama acesa dentro do seu coração com Cristo Jesus, porque você é fraco, mas o Espírito de Deus é forte. Talvez os seus pés fraquejem, mas Cristo vai adiante de você. Confie nisso. O que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adiantará a nossa vida, tudo aquilo que construirmos nesse mundo, se após a nossa morte nós não vamos levar nada disso, nem os nossos corpos? Nós vamos levar, mas aqueles que têm Cristo no coração, aqueles que já foram resgatados na cruz do Calvário, terão seus corpos transformados e modificados, e viverão para sempre com Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Enquanto isso, se por acaso formos antes do Senhor Jesus voltar, aqui na terra, ainda terão representantes nossos que estão provando fel e vinagre na vida. Mas todos aqueles que mantiverem as suas perdas para este mundo, com a certeza absoluta da esperança do ganho em Cristo Jesus, estaremos juntos um dia, diante daquele que nos amou e por nós quis morrer. Por isso, meus irmãos amados, o que Paulo escreve a Romanos e também na segunda carta a Timóteo: se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. O que fazemos então para ter essa perda, que na verdade é um ganho tremendo para a nossa vida? Consagre a sua vida ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O que nós podemos fazer então para termos o maior ganho das nossas vidas? Perder tudo por causa de Cristo, consagrar a nossa vida a Ele, e que Ele nos dê forças, porque nós não temos. Somos fracos e devemos reconhecer isso. E reconhecer isso pode parecer perda, mas é ganho. Reconheça isso. Reconheça a sua fraqueza, a sua fragilidade, a sua dependência de Deus, que pode parecer perda, mas é ganho para a vida eterna. Entregue o seu caminho ao Senhor. O que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que Deus te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça a luz de Cristo na sua vida e que você caminhe com Ele no verdadeiro caminho de ganho e não de perda. Que o Senhor nos abençoe.